Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Fez nesta semana uma edição do WWDC, um dos seus principais eventos anuais, seu Tartarcan.
Eu tava bem empolgado pra esse evento, já falei aqui no update diversas vezes.
No update dessa semana, vamos falar sobre tudo que a empresa da maçã anunciou, as suas novidades para o segundo semestre de 2021.
Já falo, anunciaram um novo iOS pro iPhone, um novo iPadOS pros iPad da vida, anunciaram novidades do WatchOS.
Podia
dar um nome só, né? O novo macOS, que é o Monterey. E, obviamente, eles falam de privacidade. Eu tenho muita coisa pra falar, e devo falar pra você, professor Mauri, que eu estava especialmente empolgado. Vai ser nesse update que eu vou revelar aqui...
Uma grande revelação.
Você tá grávido?
Não, professor Mauri. Eu prometi que ia ter experiências com tablet, e olha só, vou colocar até em tela cheia aqui, ó. Pronto, aqui o update em tela cheia.
Moleque!
Pra galera que tá vendo no YouTube. E eu peguei um iPad aqui pra testar e ter experiência da Apple, depois de vários anos sem um iPad. Tô fazendo esse teste aqui, inclusive tô pra receber também um tablet da Samsung pra ter a mesma experiência. Inclusive, professor Maurício, se você me permitir, eu vou fazer um agradecimento especial pra galera da Go Imports.
Pô, com certeza.
Galera da Go Imports, cara, super confiável, me ajudaram a comprar o iPad aqui no Brasil, pegar por um preço justo, os acessórios. Inclusive, tem cupom de desconto. Se você usar o cupom RedGeek, R$150 de desconto a partir...
Só RedGeek.
É.
A partir de R$1.800, que é qualquer coisa da época.
Tem uma regra. Você tem que comprar R$1.800, ou seja...
Ou qualquer produto da Apple.
R$150 o cupom de desconto.
É isso aí.
Porra, que maneiro. E não é patrocinado, não. É porque os caras estão
ajudando. Não é patrocínio. Não quero deixar bem claro, porque os patrocinadores falam, mas eu quero patrocínio. Não, é a galera, porque a galera me ajudou. Então eu não tinha nem combinado com o Mauri. Talvez ele fique puto comigo depois da gravação.
Não, a gente vai ficar puto comigo.
Não, a gente tá ganhando alguma coisa. É um link.
Não.
É comissionado?
Não. Inclusive, todo o valor do desconto vai para a pessoa que usar o cupom.
Então,
por isso que eu tô falando aqui.
Então, usou o cupom RedGeek, você ganha R$150 em compras a partir de R$1.800.
Isso. Inclusive, vai sair o unboxing do iPad Pro, porque já é o iPad Pro com M1. E eu peguei com o M1 porque eu queria exatamente fazer esse teste e testá-lo como computador. Isso daí vai virar um outro conteúdo, tá? Mas eu estava especialmente empolgado pro lançamento da Apple por conta da minha nova experiência com o iPad. E aí eu já começo dizendo minha conclusão, Maurinho.
Não, rapidinho, antes de você falar a sua conclusão, só para ficar claro onde que a pessoa coloca o cupom que eu não fico...
Desculpa. É no site da Go Imports. Vai lá em goimports.com.br. Depois, se quiserem, eu deixo um comentário fixado aqui embaixo.
Beleza.
Com o link e o nome.
Só pra ficar claro, é na Go Imports.
É na Go Imports. Também dá pra seguir eles no Instagram, @GoImports. A galera lá é muito gente boa, baita atendimento, empresa super confiável. Indicação dos nossos amigos do Loop Infinito.
É isso aí.
Sempre vejo o Yuyu na net recomendando. E aí, quando eu precisei, já entrei em contato com os caras e, ó, experiência sushu, beleza, não tô ganhando nada pra fazer isso. Inclusive, aí depois eu conversei com eles e aí peguei o cupom de desconto pra ajudar a galera.
É isso aí, todo mundo se ajudando.
Todo mundo só se ganhando a situação.
Agora, Tatinha, desculpa, te cortei, você falou que tava na expectativa e
por
aí...
Por conta desses meus testes que eu quero fazer com o tablet. Inclusive, como eu falei, pedi o tablet pra Samsung testar e ontem a gente, inclusive, na live que a gente fez, na entrevista que a gente fez com o Thiago da Xiaomi Brasil,
certo,
também falamos, se vier tablet... tablet da Xiaomi pro Brasil.
Vamos testar.
Eu quero testar. Então, assim, eu tô no rolê tablet. Tô no rolê tablet e quero, inclusive, fazer um podcast sobre isso.
Tablets.
Pra gente falar sobre tablets, mercado de tablets brasileiro.
Gostei dele.
Tem muita gente que tá empolgada com a parada e tá vendo espaço novamente pra ter tablet no seu dia a dia. Mas vamos falar da minha conclusão sobre o evento da Apple. O evento, como qualquer outro evento, tá? A galera vai criando expectativa. Assim como, por exemplo, a Nintendo E3. Eu tenho certeza que vou ficar feliz com algumas coisas e vou ficar puto de não ter visto outras, tá? Eu achei que o evento da Apple foi muito bacaninha, mas foi muito mais... Não foi um grande salto como a gente viu nas últimas gerações. Vi uma mudança grande, por exemplo, no iOS no ano anterior, que nesse ano foi, assim, umas funçõezinhas a mais. o iPad, eu senti que eles atenderam pedidos que a galera da comunidade dos usuários estavam pedindo há bastante tempo. Que vários beleza. Deles que a gente já encontra em outros dispositivos, que já encontra no Android, que já encontra no Windows, papapá. Mas, obviamente, daquela, com aquela polida.
Aquele jeitinho da Apple.
É jeitinho, é porque o sistema da Apple é assim. Tudo funciona. Tem os negócios lá e funciona. Às vezes dá dor de cabeça, às vezes é caro, mas funciona. mas a parada é essa. E assim, eu achei um evento até que decente.
Pô, mas tem 2 horas de evento, cara, Tato, pra isso?
Assim, sim, teve muita
coisa. 2 horas de evento?
É muita coisa sendo anunciada. Inclusive, rolou uma decepção, acho que a principal decepção é que não teve nenhum lançamento de produto. Pensando que era um evento de 2 horas de duração.
Porra, meu.
E eu assisti o evento inteiro.
Porra, meu, 2 horas não falar de um produto.
Não teve um produto. Tipo, ah, tá aqui um novo Apple Plug, sabe? Não teve nenhum. Estavam falando de novos Mac Pros e tal. Pelo jeito não vai ser agora, mas aí pra metade do final do ano. Não sei. Vamos começar agora pelo iPhone, pro iOS, mano.
Beleza, seu Tatarka. Vamos falar do novo iOS 15.
O iOS 15 de verdade, sim. Eu acho que o ponto principal, inclusive do próprio discurso da Apple, tá, gente? Foi um discurso muito voltado pra privacidade. E eu acho que ele tá muito presente por alguns fatores, tá? Fator número 1. A Apple tá com essas questões judiciais e esse posicionamento que tá gerando conflito com outras empresas. Tem a treta com a galera da Epic, a treta com o Facebook, a treta com isso, a treta com aquilo. E eles ativaram uma função recentemente no iOS, né? Que é aquela parada de você poder bloquear que os aplicativos rastreiem seus dados entre aplicativos.
Uhum.
Que é uma parada que, até onde eu sei, só o iOS tem, só os dispositivos da Apple tem isso daí. Tipo, de bloquear, de permitir ao usuário bloquear uma parada. Tipo, é uma função que a empresa, o aplicativo pede, é forçado a pedir e o usuário pode negar. Sem deixar de funcionar.
O Android, né, na última atualização, eles colocaram, aumentaram essa política de privacidade também.
Sim.
Entendendo que até é um movimento de mercado.
Sim, porque a Apple já tinha feito. Eu acho que é um movimento super natural. A diferença é que a Apple não ganha dinheiro com os anúncios como o Google.
Sim.
O Google é uma empresa que tem outro foco, né? Outro modelo de negócio completamente diferente.
Sim.
Então, eles aumentaram ainda mais essa parada, reforçaram ainda mais essa questão de segurança, de privacidade. Foi um tempo muito grande do evento para falar de segurança e privacidade, o que é muito bom. Acho que é um diferencial da marca. A marca está se posicionando com esse diferencial, tá? O quanto isso é relevante...
O quanto é real.
O quanto é real, isso é muito questionável, sendo muito honesto. Porém, entretanto, todavia, tá? Estava lá presente no evento. Eu acho que o ponto mais que chamou a atenção é o tipo... Eles transformaram o iOS num Skype, num MSN... da vida, que você tem o status. Lembra que você tinha os status?
Sim.
Do tipo, tem online, tem offline, aí eu tenho amarelinho, eu tenho verdinho, vermelhinho, amarelinho, sim, o laranja, o... eu tô trabalhando... Você pode criar modos no iPhone. E aí, dependendo do modo que você cria, pode ser, modo estou no trabalho, modo estou em casa, ele mostra ou não mostra algumas notificações. Tipo, pra quem usa um smartphone pra todos os momentos... E quer dividir, por exemplo, vida pessoal de vida profissional,
momentos. Acho que faz sentido, né, esse modo foco que eles estão colocando.
É.
Porque justamente o smartphone, ele virou uma ferramenta de trabalho. Então,
sim,
você se desconcentrar porque recebeu uma notificação de uma loja ou porque alguém que não tem nada a ver com aquele seu momento tá te mandando uma mensagem, sim, faz sentido. Então, você tá dando mais opções de customização de como você deve utilizar o seu telefone pro usuário. E pra mim, isso é sempre muito bem vindo.
Eu acho que vale a gente citar aqui as atualizações de FaceTime. Agora a Apple vai lidar com o FaceTime como se ele fosse um Google Meet ou um Zoom da vida.
Conseguir posicionar em grade para todo mundo aparecer várias pessoas na chamada.
E vale aqui posicionar uma parada mega importante em relação à Apple, né? Por exemplo, o iMessage, que é uma parada que nos Estados Unidos se usa muito. Não tem a realidade do WhatsApp como a gente tem aqui no Brasil.
Sim.
Né? Porque por ter uma... quantidade grande de usuários no país, que são usuários Apple, né? A questão do iMessage pegou muito lá, de você não utilizar, sei lá...
SMS
e tal.
Ou outros comunicadores.
É, exatamente. Tanto que tem até as brincadeirinhas lá que a galera faz, de se você manda mensagem pro seu amigo e a bolha é azul ou verde, você fica puto. Se for verde, você tá pagando. Se for azul, não, porque tá dentro da rede da Apple e tudo mais. E o FaceTime sempre foi uma parada exclusiva pra quem tem dispositivo Apple, pra você falar com pessoas que também têm. E aí agora eles liberaram e você pode, inclusive, criar um link de chamada, como você cria no Google Meet, como você cria no Zoom, e mandar pros seus amigos participarem. O que é muito legal.
Pro FaceTime.
Pro FaceTime. Aí você pode fazer FaceTime de qualquer dispositivo, seja ele é Windows, Android. Ah,
então eu posso pela web. Abrir pelo navegador e entrar numa chamada com a galera
que tem FaceTime.
Legal.
E aí tem um ponto importante, que são as melhorias que eles colocaram nisso. Chamou muita atenção a percepção de áudio, de você ter tipo aquele negócio de, ah, ele tem a captação do áudio lá, você pode mudar a maneira como o microfone é usado, e aí você silencia o ambiente, tira o ruído ambiente e tal. Questões de software, de uso de inteligência artificial e tudo mais, mas eu acho que o mais legal, assim, ah, grade, foda-se, todos esses lançamentos, eu não sei, foda-se. Acho que o mais legal é a parada de você compartilhar a sua tela. Mas você fala assim, mas peraí, o Google tem compartilhamento de tela?
Sim.
O Zoom tem compartilhamento de tela?
Sim.
A parada é que em vários dos aplicativos você vai poder assistir junto com seu amigo uma série, por exemplo. E aí você entra numa chamada do FaceTime e eu também. Certo. Aí digamos que eu tenho um Apple TV, um dispositivo ali que tenha o screen sharing lá da Apple, né? Que é o AirPlay e tudo mais. Eu posso colocar que abriu o aplicativo, sei lá, da Disney. Você tá numa chamada comigo.
Certo.
Eu dou play, jogo o filme na minha TV.
E
você tá assistindo junto comigo. E não tá aquela parada de 10 frames por segundo, que é o screen sharing.
Entendi.
Ele, na verdade, tipo, meio que transmite pra você enquanto tá transmitindo pra mim.
Entendi.
E não é igual, por exemplo, o family sharing da Disney, que exige que você e a pessoa que tá assistindo junto
tenham conta.
Não, você tá compartilhando.
Mas lá
é
no evento...
É como se a pessoa estivesse na tua casa.
Mas no evento, eles colocaram um vídeo da Disney pra mostrar?
É, não. E mostraram... aplicativos estavam funcionando. Tipo, dá pra fazer com Masterclass, por exemplo. Você e seus amigos assistirem aula no Masterclass.
Isso vai dar treta.
Não sei. Só sei que eles colocaram...
Vai dar treta.
E o desenvolvedor do aplicativo tem que habilitar a função. Tá? Não é só fazer. Tem que habilitar a função. Mas eu achei uma função legal. Assim como pegar na chamada FaceTime e colocar música e papapá. Assim, é legal, mas não é nada de tipo, puta, que fantástico, sabe? Indo para iPadOS, porque tem mais coisa. Ah, mostraram a mudança no sistema de fotos lá, que Google Fotos.
Apple Maps.
Apple Maps, cara, legal. Funciona em 10 cidades direito. Tá.
Tem.
Ninguém usa. Mas, cara, quem é usuário do Apple Maps? Assim, cara, é uma minoria, a gente sabe. Mesmo que seja você que tá assistindo, a gente tá ouvindo a gente. É uma minoria.
Se alguém aqui, pelo amor de Deus, usa Apple Maps,
mande um comentário.
Fala assim, eu uso e me fala por quê.
Eu queria
entender.
É porque o sistema do Google funciona em qualquer dispositivo, né?
É, não, isso aí.
Mas tudo bem, talvez quem esteja só dentro do ecossistema, né? Inclusive que Renato Francescato falou que assistiu o evento da Apple e deu um puta sono nele.
É isso aí.
É a vida. iPadOS, acho que o ponto principal é que eles trouxeram as novidades que tinham no iOS no ano anterior.
Sim.
Pro iPad, né? No iPadOS 14 não tinha, mas no iOS 14 já tinha. Que era a parada de você poder colocar widgets em qualquer lugar, de você
customizar
ter aquela isso, tela, né? De busca de aplicativos que ele auto-organiza. Eles fizeram melhorias no multitarefas, deixaram o multitarefas mais parecido com o que a gente tem, sei lá, no desktop. Ainda não é um multitarefas como no desktop. Eu acho que esse é um ponto que a Apple tem que melhorar muito no iPadOS, tá? Assim como, por exemplo, o compartilhamento de tela, cara, de você ligar uma tela. Isso é uma coisa que eu tava querendo no evento e que eu fiquei decepcionado de não ter. Se eu ligo um monitor, ele vai só reproduzir a tela do iPad no outro dispositivo. Mas considerando que o iPad já tem suporte para teclado e mouse, Ele não podia fazer uma outra tela?
Ah, ele não cria uma segunda
tela. Ele é um
tela.
Espelhamento. Espelhamento ao ponto de que se você tá utilizando um monitor, normalmente é um monitor, sei lá, 16:9,
uh-huh.
e a proporção do iPad não é 4:3, alguma coisa do gênero, então ficam duas barras laterais.
Putz, sacanagem.
É uma parada que só em alguns aplicativos que você tem isso, que são aplicativos que precisam dessa segunda tela. Então, se eu tô usando o LumaFusion, que é um editor de vídeo, aí você consegue assistir na outra tela, e aí com a tela toda preenchida.
Entendi.
Mas,
entendi.
Cara, é uma parada de software. É só...
E é bobo, hein? Isso daí realmente...
É bestinha.
Porque o equipamento, ele tem potência pra conseguir lidar com as duas telas numa boa, numa boa.
É, cara.
Porque, sei lá, se o novo Mac consegue fazer isso, né? É o mesmo processador, ele... Não faz sentido o iPad não fazer.
O Cleverson mandou. O evento da Apple mais chato que já vi. Esse modo Focus, trabalho, etc., já tinha igual na Samsung, funciona igual.
Sim,
sim, sim. A questão é que...
Mas é mais opção para o usuário.
É mais opção para o usuário. E essa parada de... putz, a Apple coloca a função que a Samsung já tem no Android, aí o Google pega uma função que já tem no iPhone e coloca... Cara, eu acho isso super saudável, velho, de verdade. Eu acho super saudável. Para mim, isso não é treta. Pra mim, a treta é se pegar uma parada que tá patenteada, né? Aí é treta. Mas caso contrário, velho,
manda bala.
Pegar uma função que funciona bem no dispositivo, colocar no seu, nossa, mano, manda bala, manda sejamos bala. Felizes. Cara, iPadOS, velho, é basicamente isso. E eu acho que, na verdade, o ponto principal que me chama a atenção é quando a gente vai falar do macOS e a integração com o iPadOS. Que aí eu vou falar daqui a pouco.
Cara,
tá?
Vai lá.
O watchOS teve algumas atualizaçõezinhas, funçõezinhas novas, captação de respiração durante o sono.
Mas eu esperava que eles fossem lançar pelo menos um relógio, sabia, nesse evento?
É mesmo? Você tá com essa expectativa?
Ah, cara, acho que tá no momento da Apple lançar um novo relógio com novas funções e tudo mais, sabe? Eu imaginei que eles iam atualizar. Assim como, sei lá, saiu uma Mi Band nova com novas Sim. funções. É isso, é uma atualização natural com novos recursozinhos e tal. Eu imaginei que fosse sair esse produto novo da Apple.
Eu acho que
Apple.
A gente vai ver isso junto com o novo iPhone 13.
Vamos ver.
Tá, eu acho que a gente vai ver isso lá pra setembro, junto com o novo iPhone 13. E aí a gente vai ver o novo Watch, né? Assim, estamos esperando tantos lançamentos da Apple, de Max Pro, MacBook uhum. Pro, o M1X, M2, sei lá o que seja, os dispositivos mais profissionais da Apple, porque tá chegando perto daqueles 2 anos que eles falaram de migração de Intel pra,
Sim.
pra arquitetura da Apple.
E aí, né?
E aí, cara? Então tem um monte de dispositivo que eles estão pra lançar. E a gente tá... Por isso que tava uma expectativa tão grande com a WWDC.
Ainda mais eles já tendo anunciado que o evento teria 2 horas, né? Então criaram uma expectativa errada.
Isso aí. O Mauri vai se interessar nesse ponto. Acho que talvez ele até compre um watch ou um... um relógio da Apple, porque eles adicionaram alguns modos específicos de exercício, como acompanhamento de Tai Chi e Pilates.
Ah, eu sou um pilateiro,
O Mauri vai participar da Olimpíada Internacional de Pilates.
Eu só como frango com batata doce pra fazer Pilates.
Vai ficar esticando as molas ali.
Nossa senhora.
Cara, é isso, saca? De verdade, mudaram algumas... algumas funçõezinhas das facezinhas do relógio, de você poder colocar o rosto de uma pessoa, ele já reconhecer, colocar o relógio atrás do rosto.
Gifzinhos.
Uns gifzinhos e tal. Ah, legal. Nada demais. Agora, o ponto principal, na minha opinião, foi o anúncio do novo macOS, né?
Monterey.
Que é uma evolução do que a gente viu no Big Sur. Acho que o Big Sur teve um salto grande Sim. por conta do suporte aos dispositivos com o chipset da Apple.
Sim.
Tá? E toda aquela integração de você poder instalar aplicativo de iPad e de iPhone, sendo que não são todos ainda, não são todos aplicativos, sei lá, por exemplo, o Instagram. Cara, o Instagram é uma treta à parte, velho. Não tem aplicativo para iPad.
É louco, né, mano?
Não funciona. Não, o Instagram, cara. E a galera, tipo, fala, não, mas o Instagram facilita para Apple, porque tem algumas paradas de configuração que fica melhor na Apple.
Sim.
É verdade.
No iPhone.
Mas no iPhone, no caso. Mas nos outros, então assim, cara, é toda moda caralho pro Instagram. Tem toda a parada do centro de controle ali do Monterey, que, tipo, mudou a estética, alguns ajustes diferentes também, sabe? O modo foco e o SharePlay vão também funcionar também no iPad, no iPhone e no Mac, o que é muito legal. E o mais legal é que ele tá integrado, né? Então, se você tem todos os dispositivos da Apple, se você muda no seu iPhone, ele já muda no Mac, muda no iPad. Se você muda no iPad, ele muda no Mac, muda no iPhone. Ele já cria, tipo, todos os dispositivos, todo modo trabalho, todo modo lazer, no modo, sei lá, com sono, no modo, sei lá, né, cara?
Não perturbe.
Tanto faz. Eles levaram para o macOS o sistema de atalhos que a gente tem no iPadOS, né?
Sim.
Meio que pensando numa futura substituição do Automator, que é uma função do macOS que nem todo mundo usa, né?
Eu acho que eu não uso, cara.
É uma galera muito específica, que precisa fazer uns macros e tudo mais. É uma função bem legal, mas parece que eles têm a percepção de, tipo, integrar todas as experiências para ser muito mais parecidas. Então, como você tem no iPhone, tem no iPad, agora vai ter da mesma forma usando no macOS. Mas o ponto principal, para mim, foi a atualização da lógica do Sidecar. O que acontece? Qual que é a lógica do Sidecar da Apple? Você tem um iPad, coloca ali do lado do seu computador com o Mac, e aí você conseguir utilizar o iPad com um monitor secundário.
Sim.
E agora você tem um controle único, um controle universal de todos os dispositivos. Então, se eu tô aqui no Mac, usando teclado e mouse, e eu pego o meu cursor e arrasto ele, aqui tá pra sua esquerda, certo? Arrastando ele pra sua esquerda, e o meu iPad tá na esquerda, e eu der uma forçadinha, no iPad vai aparecer já no cantinho aqui no cantinho vai aparecer uma bolinha, aqui, e aí você se forçar um pouquinho mais, o seu cursor vira o cursor do iPad, mesmo você estando utilizando o trackpad do Mac.
Do Mac, do notebook.
E aí você consegue usar o teclado e o touchpad no iPad. Então, se você tiver dois Macs, um iPad, você consegue, tipo, fazer a integração de todos eles. E o que é mais legal, você consegue pegar um arquivo, sei lá, da mesa do seu Mac, arrastar pro seu iPad e colar num e-mail.
Cara, isso é absurdamente da hora.
Isso é muito da hora.
Tipo, a Apple realmente mandou muito
bem. E
é
uma parada, se for pra pensar mesmo aqui, sendo objetivo, é o tipo de coisa que a Apple consegue fazer. Porque é o ecossistema, você tem que estar logado na mesma conta em todos os dispositivos. O que eu achei mais foda, na verdade, é você arrastar pra direita e ele entender que na direita que tá o iPad.
Na teoria, sem precisar avisar.
Na teoria, sem precisar, tipo, organizar um monitor. Entendeu? Você vai lá, putz, eu arrastei pra direita, na direita tem um... No caso aqui, pra esquerda, né? Arrastei pra esquerda, se na tela da esquerda o iPad, ele já reconhece ali e tal. Aí você pega o arquivo, que é bem mais fácil do que o AirDrop da vida. Sim. O AirDrop melhorou muito, é verdade. Nos últimos anos, o AirDrop melhorou muito. No começo, eu tive experiências frustradas com o AirDrop. Não é 100% ainda. O multitarefa do iOS e do iPadOS não contribuem. Porque às vezes você quer enviar um arquivo, se tá rodando em segundo plano, ele para. Tem umas merdas dessa. Tem umas merdas dessa. Tá? Sendo muito honesto. Mas essa experiência de você só clicar e arrastar e ter um controle único em todos os dispositivos, muito da hora.
Quero
muito testar essa função.
É muito legal, porque assim, obviamente, você pode ter aplicativos de terceiros que façam algo muito parecido com isso. Ou você, sei lá, a própria Logitech, se eu não me engano, você tem um mouse e um teclado que você consegue transitar entre os dispositivos, mas aí você depende de uma peça externa de um outro fabricante para conseguir fazer isso dentro de um outro ecossistema. O que é muito legal aqui é a integração, isso ser nativo do sistema operacional e você conseguir gerar uma experiência muito fluida entre dispositivos. Uhum. E a Apple faz isso muito, então,
já
muito
existe,
bem.
Mas a maneira é como você está dentro do ecossistema. A Apple faz o hardware, faz o software e você está logado com a mesma conta em todos os lugares. Tipo, a fluidez disso é melhor do que as outras soluções do mercado, pelo que a gente viu na apresentação. Pode ser que no mundo real seja uma bosta.
É isso aí.
Mas...
tem cara de que funciona bem direitinho. Essa é a questão.
Essa é a parada do tipo...
é o tipo de função que você olha e fala, puta, isso é mágico, hein?
Olha só,
a Apple conseguiu fazer isso daí. É muito da hora. Então, realmente, eu concordo. Eu acho que até de tudo que a gente falou até agora, né?
Essa é a função mais legal.
Essa é a função mais legal da hora. Você fala, putz, é o que eu queria ter na minha máquina agora, né? E eu nem tenho tablet.
Não, nem eu agora tô com um aqui, mas, putz, sei lá, eu poderia pegar aqui o cursor, arrastar pra direita e mexer ali, digitar um texto e tal. É bem legal a função. E, cara, fica aí como um fator até de curiosidade, na verdade, porque, obviamente, a gente depende dessas atualizações, né? Pra meio que concluir a parada e tal, antes de a gente chegar numa... tipo, o que a gente achou, gostou, não gostou, tudo mais específico, tem a parada da privacidade com o novo iCloud Plus lá, as novas funçõezinhas, mas acho que o que vale a pena citar aqui é o novo, entre aspas, VPN da Apple. Que se você está utilizando um dispositivo Apple, no navegador Apple, você meio que usa um VPN próprio da Apple, que eles dizem que não impacta na velocidade, tá? Que vai esconder os seus dados, meio como um VPN mesmo. Ele faz um túnel de dados criptografados entre seu dispositivo e o servidor do recurso, do sistema que você está utilizando, e ele vai garantir para você uma segurança para que seus dados não sejam traqueados. E aquela parada de você entrar no Google, procurar fralda hoje, e aí, cara, é um ano e meio de você sendo impactado.
Por
você vai participar de um chá de bebê, ou alguém teve filho, você vai mandar de presente. Aliás, quero mandar aqui um beijo e um parabéns pro meu vizinho do lado, que ele e a Vivi tiveram filho essa semana. Parabéns.
Seu vizinho é o Átila?
Não. Essa é outra história. Mas quero mandar parabéns aqui. Mas o ponto é, você vai lá e, putz, eu quero dar de presente uma fralda, sei lá.
Virou inferno.
Cara, virou inferno na tua vida. Você pensou em comprar um travesseiro novo? Durante 3 anos você vai ser impactado por travesseiro. E aí o ponto é esse. Se você utilizar os navegadores, você... praticamente, tipo, eles vão isolar esses seus dados, senão vai ser rastreado, tá? Um ponto legal do anúncio é de que praticamente tanto o iPadOS quanto o iPhone com iOS e os Macs com macOS praticamente não mudaram os modelos que comportam da geração anterior para essa geração. Tirando um ou dois casos, sei lá, do MacBook Pro, que era de 2014, agora 2015, sabe? Mas são pouquíssimos casos. O que significa que a base instalada do novo software vai ter... tem uma galera que tá com 6 gerações, 7 gerações, cara. E isso é muito legal.
Realmente.
Esse é um ponto de suporte da Apple, de trazer... é óbvio que talvez... pô, você tem um Mac Intel e vai instalar o Monterey, tem algumas funções como Live Text e tudo mais que não vão funcionar no seu Mac, porque...
tá associado
uma questão
à
hardware. A hardware, a performance, ou alguma otimização específica que às vezes o chipset da Apple pode gerar. Mas, no geral, a versão chega a uma porrada de dispositivos.
É, cara, você pega próprio iOS, cara, ele é compatível desde o iPhone 12, né, e suas versões mini, Pro, Max, iPhone 11 também, o 10S, 10, 8, 7, 6S.
O iPhone SE de primeira geração.
É, mano, é absurdo. Não, e pasmem, iPod Touch de 7ª geração.
A Apple ainda vende iPod.
É louco, né, mano?
A Apple ainda vende iPod.
É muito absurdo.
E aí acontece a mesma coisa com o... ainda acontece a mesma coisa com, por exemplo, o iPad com o Mac, o que é muito legal, gente. Isso é muito legal mesmo. E eu espero que outras marcas reproduzam essa experiência para o usuário. Parece que a Microsoft também está repensando a maneira como trabalha o Windows. E isso é uma parada muito legal. Então, no geral, cara, eu acho que a Apple conseguiu gerar uma experiência bem legal para o consumidor.
Essa parte de privacidade...
fazer um ajuste, né, aqui, gente, não estranha.
Como o Tato comentou, né? Essa parte de privacidade, ela é uma coisa realmente extremamente importante, pero não mucho, né? Porque, por exemplo, toda essa questão de privacidade, o iCloud Plus e tal...
iCloud.
O iCloud Plus, por exemplo, não vai funcionar na China.
Ah, mas isso e é aí? Por outro motivo,
é, né? É outro motivo. Ah, então, porque a Apple, que é toda fodona e preocupada, então, por que ela não sai da China?
Ah, não, a China é um puta mercado pra
ele. Ah, não, porque dói no bolso, é, né, amigão? Não, dói no bolso, então é, aí a gente arregaça as calças aí, né?
É, pô,
arreganha as calças.
De brincadeira,
né,
cara?
Então, tá beleza.
É, não, os caras não estão de brincadeira, Mauri, de verdade. Eles não querem perder o mercado chinês, velho. A gente sabe como é que funciona isso daí,
então,
velho.
Quando as pessoas se falam assim, não, porque a Apple, ela se preocupa com a privacidade e a segurança. É. Velho, desculpa.
Cara, menos na China.
É, isso aí, tá de boas.
É, mas é porque é um mercado gigantesco que tem um governo que a gente sabe como é que é a estrutura do governo chinês. E é uma parada do tipo, ou aceita e você tem um mercado de 1 bilhão de usuários...
Ou cai fora.
Ou cai fora, cara. E durante muito tempo foi cai fora. E se a gente for ver, não é uma postura só da Apple. Tipo, sei lá, a Disney tá adaptando seus filmes pra poder ter uma penetração maior. E não é só a Disney, vários estúdios estão fazendo isso. Desenvolvedores de softwares, serviços, todos estão se adaptando pra estar presente nesse mercado. E, tipo, isso acontece na China, acontece na Índia. E se adaptar a realidades asiáticas. E antigamente... as empresas tinham um ponto de vista muito centralizado com a visão ocidental.
Sim.
E eu acho que eu não consigo moralmente julgar o quanto eu acho positivo ou negativo.
Não, eu só não acho não, que...
É só estranho. Eu acho que é estranho.
Você tem que... A questão é, vestir a camisa e falar com a ferro e fogo... Não é, né, o caso.
Não.
A questão é que a Apple...
Seus dados estão protegidos, desde que você não seja um usuário chinês, porque...
É, ou não, na verdade, é. Se, a questão é, se eles abrem exceção pra China, por que eles não vão abrir pra nenhum outro governo, como o próprio americano?
É.
Entendeu? É essa a questão. Então, eu acho
tá
que...
Tá estranho.
É, a Apple, ela...
Vale o questionamento.
É, não compre cego, entendeu?
Não, é, tem que ter consciência.
Tendo consciência, meu, vai fundo.
Vai ser feliz.
E tá tudo certo. Mas de modo geral, cara, entendo que o evento foi fraco.
Achei que foi fraco.
Os anúncios foram importantes, mas...
Foram.
Foi uma sensação de fraco essa questão.
Sim. Porque era 2 horas de duração... E eles ficaram falando 1 hora e meia de privacidade, de segurança, de não sei o que lá, de funções, que a galera tá assim, eu quero ver dispositivo novo, eu quero ver a tela funcionando com não sei o que lá. E eu senti que eles entregaram muitas coisas que os usuários queriam, mas só as coisas menores.
É, isso aí. Mas, putz, a Apple tá de parabéns por fazer sistemas operacionais que são compatíveis com gerações e gerações anteriores. São, sei lá, 6 anos de geração sendo compatíveis com seus produtos e, pô, isso é sensacional. O modo de transição, né, integração entre os dispositivos para você utilizar o teclado e mouse universal, isso é muito legal,
fantástico.
Então, de parabéns. Mas eu acho que a Apple, ela ainda faz falta ter aquele quezinho de sensacional, eu quero mais.
Eu também acho. Eu vou te falar, o último dispositivo que eu tive essa impressão de falar, puta, que sensacional, foi o iPad.
O iPad Pro.
É isso aí. Que foi de 2018, pra mim continuou de 2020. E pra mim tem no 2021.
É isso aí, mas é mais pelo tecladinho também que você fala, caraca,
não, Magic. Mas em 2018 não tinha o keyboard. Eu acho que o form factor mesmo dele, o design e tal, ele tá com uma cara de mágico, assim, com aquele feeling de Apple que a gente tinha lá atrás, de parada assim, puta que sensacional. Tanto é que eu tô tendo experiência com o produto. Vou fazer conteúdo sobre produto, a gente pode marcar, sei lá, qualquer coisa que você possa achar legal da gente fazer sobre produto, a gente faz. Se você quiser algum conteúdo específico, você fala, eu quero testar outros tablets também pra fazer o comparativo.
É isso aí.
Porque a percepção que eu tenho, e eu falei isso, sei lá, pro Citrine, eu falo isso abertamente, é que a experiência Android me parece que não é tão completa pra um tablet quanto a experiência iOS. Do iPadOS, no caso da Apple.
É isso aí.
Então... Pô, eu tive esse feeling de mágico, assim, da parada. Tive um pouquinho de feeling de mágica testando o MacBook Air com o M1, cara.
Mas
não porque é um dispositivo
testando,
mágico.
Testando, não vendo no evento.
Não vendo no evento. Porque houve muita desconfiança ao ver o lançamento do M1, falar assim... A Apple nem colocou número nesse gráfico, Maurício.
É, isso aí.
É 25 milhões de vezes mais rápido do que uma pedra. Sabe? Fazem umas comparações assim, você fala, não, tá bom. E ao utilizar, eu falei, caramba, tá rápido mesmo esse MacBook Air, velho. Tá dando pau na minha máquina. Então, assim, existe uma parece que a Apple tá prestes a trazer algo. Você não tem essa sensação?
Cara, eu não sei, eu tenho essa sensação faz, sei lá, uns 8 anos.
Então.
E ainda não chegou.
É.
Vamos ver quando vai chegar, quando essa sensação vai ser saciada.
Então.
Cavalaria, foi um prazer fazer esse update aqui junto com vocês. Quero saber a sua opinião em relação ao que você achou desse evento da Apple. Mande pra gente seus comentários. Se você tá vendo no YouTube, deixa aqui embaixo. Se você está ouvindo o podcast, mande no nosso WhatsApp. E semana que vem tem mais live, tem na quarta-feira e depois também tem update na quinta.
É isso aí. A gente não para.
É isso aí. Raul, valeu!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.